Indicador de crédito Serasa Experian computou 950 mil tentativas de fraude contra pessoas físicas no primeiro semestre, portanto esse número já aumentou, né? Olha, uma a cada 16,5 segundos, uma a cada 17 segundos, se a gente arredondar, e é um crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A Serasa, esse indicador acompanha, portanto, a evolução deste tipo de problema. Vamos conversar sobre o assunto com o professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, da USP de Ribeirão Preto. Professor Edgar Monforte Merlo. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao jornal, como vai?
Bom dia a todos, tudo bem?
Tudo bem.
É um prazer estar colaborando com vocês aí.
Nós é que agradecemos a atenção. Bem, é muita coisa, não é? É muita fraude e na internet trouxe benefícios, mas trouxe também problemas, contrapartidas. E se a gente não tiver bem, não souber exatamente como se comportar, porque fazemos tudo, praticamente tudo hoje pela internet. Vamos continuar sendo fruto de fraudes, porque a gente diz, não, eu não caio nisso. Não, cada um de nós pode sim cair numa situação de fraude. Muitas vezes demora até para perceber que caiu na fraude. O principal fator ainda é essa contrapartida, o despreparo. A gente confia muito nas mensagens, nos e-mails e, obviamente, os que fazem fruto dessa confiança ou deste meio que as pessoas hoje utilizam, sabem exatamente disso, que a gente pode cair numa fraude a qualquer momento, por distração.
Na verdade, o que acontece é o seguinte: a vida cada vez mais está funcionando de forma quase que online, né? Então a gente recebe a todo momento sugestões de compra pela internet, muitas vezes recebe mensagens pela internet, recebe ligações a todo momento. Então, de certo modo, essa questão de você cada vez mais ter essas ofertas eletrônicas, cada vez mais a gente está conectado, propiciou, né, que você tivesse esse aumento quase que assombroso, né, desses golpes. Agora, o consumidor tem que tomar alguns cuidados, né, e alguns cuidados passam por aquelas regras básicas, né. Quais são? Primeiro, quando a oferta é muito boa, desconfie. Na verdade, essa questão dos milagres são muito difíceis de acontecer quando você tem um preço muito bom, uma oferta muito boa. Tem que tomar cuidado com isso. Segundo, tem dúvida? Usa o próprio... Hoje a gente tem seu smartphone, todo mundo está conectado. Usa essa facilidade de conexão e dá uma busca na própria internet para tentar ver se já tem algum relato de algum tipo de golpe nesse sentido. Terceiro, está com dúvida, recebeu uma mensagem, cuidado com seus dados pessoais. Na verdade, tomar cuidado com os dados pessoais, porque muitas vezes até a coisa ficou num nível que muitas vezes esses golpes estão chegando num nível de sofisticação que eles já têm os nossos dados pessoais e pedem só para checar e dar algum tipo de senha. Isso é perigosíssimo, né? Quer dizer, receber esse tipo de informação, tive até um caso parente em casa que aconteceu isso, a primeira coisa que tem que fazer é, olha, me dá o seu telefone, qualquer coisa eu te retorno. Liga para o banco, vê se isso é pertinente. Verifique se isso é... Não dê os seus dados pessoais, sem de modo nenhum, por conta dessas ligações, que muitas vezes até tem já uma parte dos nossos dados pessoais.
Ah, mas era isso que eu gostaria de chegar. O que é que exatamente eles estão buscando, né? Porque você fala assim, não, mas eu não caio numa informação como essa. Imagina que eu vou dar uma senha do meu cartão. O problema é que às vezes eles já têm algumas informações a respeito dos seus dados pessoais, eles acabam te confundindo. Por exemplo, eles aproveitam qualquer oportunidade, né, professor? Teve essa troca de banco, eu nem vou falar o nome dos bancos aqui, para não dizer que a fraude não está nos bancos, mas estava na mudança de bancos, teve recentemente uma mudança, eu fui compelida a passar de um banco a outro por uma mudança, né, que é do mercado, obrigada nesse sentido. Quer dizer, eu tinha uma conta durante muitos anos num banco. Estou citando só um exemplo, hein, gente. Há vários exemplos. E aí fui transferida automaticamente para outro banco. E se quisesse prosseguir, prosseguir. E foi nesse momento de transição que eles aproveitaram as pessoas que tinham banco, então, no banco anterior, conta, era o meu caso. E eles começaram a mandar mensagens pelo seu message, mensagens pelo seu celular, SMS, dizendo que os cartões estavam sendo trocados e que um funcionário do banco X iria até a sua casa para pegar. Olha só! Então, parecia que eles tinham todas as informações. Você dizia, não, isso é verdade. Eu, obviamente, o que eu fiz? Isso que o senhor disse. Fui lá, liguei e disse, escuta, atenção. Gerente, isso está acontecendo? Estão ligando, estão mandando trocar? Falou, imagina, isso é golpe, Roxane. São 250 ligações por dia aqui sobre isso.
É isso que é o triste, né? Na verdade, os nossos dados pessoais nem sempre estão tão seguros como deveriam estar. Então, muitas vezes, esses golpes estão ficando sofisticados, que eles dão uma parte dos nossos dados pessoais, chegam a simular, muitas vezes, uma central de operações do banco, pedindo para trocar o cartão, confirma uma série de dados, dão toda uma credibilidade que, muitas vezes, facilita que você caia no golpe. Quer dizer, chega num nível de sofisticação os golpes que conta deles terem acesso a esses dados nossos, que não deveriam ter, que, de fato, facilita muito que dê credibilidade ao golpe.
Agora, professor,
nessas horas, a regra é essa. Os bancos várias vezes falam isso. Não forneça senha de modo algum. Tem dúvida? Pega o telefone, liga para a sua agência do banco, ou o telefone que você conhece. Não use esse telefone, que muitas vezes não, porque já vi casos onde tem uma central só para atender a pessoa que vai ligar. Então,
a central já é uma fraude, né?
É, na verdade é uma central de fraude. Na verdade, ligue para o telefone que você tem historicamente ligado para o seu banco para verificar essas questões. Dá dúvida? Verifique. Agora, é triste porque, na verdade, a tendência que a gente tem é cada vez aumentar isso. Por quê? Com as questões, com a economia melhorando, aumentam as vendas a crédito, essa disputa que a gente tem pelo cliente, na verdade, esses elementos acabam estimulando muito que a gente, você esteja em casa e atenda 10 ligações por dia e oferecendo produtos, e muitas vezes essas 10 ligações, algumas vão ser só comerciais, algumas vão ser golpes, né? E uma coisa importante também que eu queria chamar a atenção é para compra em sites, né? Uhum. Cuidado também, porque na verdade sites, quando você não tem aquela extensão que é só .com, se você tiver algum problema, depois você tem muita dificuldade de processar essa empresa. Então, cuidado com isso.
Compre. E tem sempre aquelas empresas garantidoras de que a compra é... Isso é importante, exatamente. Verificar
tem,
isso.
São vários cuidados, né? A questão de se tem algum tipo de verificadora, certificadora. Segundo, se tem a extensão, se é .com.br, porque se for só .com, na verdade, surgiu algum problema, como o domínio não está registrado no Brasil, é muito mais difícil você reaver algum tipo de problema. Isso daí era uma recomendação que eu vi uma vez quando eu estava passando no Procon, que eles alertavam para esse aspecto, que o domínio .com é muito mais difícil de ser acionado em caso de...
Olha, essa é uma dica importante, hein? Uma dica importante que o professor está passando.
Sempre comprar no .com.br, que tem o domínio registrado do Brasil, né?
Perfeito.
Então, esses cuidados, infelizmente, a vida, hoje em dia, nós resolvemos tudo pelo computador, pelo telefone.
É, não tem jeito,
e,
né?
E, na verdade, você...
Podemos continuar usando, mas a gente tem que tomar os cuidados necessários. Esse aqui é o problema. Você fala assim, não, você está botando a culpa, então, no usuário? Não é isso, mas é que algumas... algumas realidades exigem também as contrapartidas de, né, de compromisso de segurança da gente. É responsabilidade Isso. nossa. Os bancos, Isso. por exemplo, os cartões de crédito, eles costumam mandar as mensagens de SMS. A gente tem um exemplo aqui. A Cris, nossa produtora, me passou. Não vou falar o banco do banco, o nome do banco também a gente não precisa. Mas o banco diz, ó, não identificamos o pagamento da fatura tal, do cartão final tal. Caso não realize o pagamento, deve ser feito até tal data. Às vezes eles mandam isso com antecedência ou mandam a partir da data de vencimento. É, você realizou a compra X, tinha um outro cartão que, eu já tive um cartão que dizia, você pagava por esse servicinho, tudo bem. Às vezes é até gratuito. Bom que fosse. Mas era uma taxa irrisória para você ter, cada vez que você utilizava o cartão, você tinha uma confirmação, você comprou isso. tal coisa, você recebia a mensagenzinha, né?
Isso é um serviço muito bom.
Também. E ele diz, ó, não solicite, não solicitamos senhas ou tokens para contato por telefone, SMS ou e-mail, nunca forneça seus dados. Então, é importante sempre essas empresas lembrarem o usuário, o consumidor sobre isso, né?
Exatamente. Não, e você colocou uma coisa que é importante ser destacada, né? Quer dizer, muitas vezes, eu mesmo já tive essa questão de uma cobrança... de uma fatura de cartão de crédito, aí que não tava sendo pago, aí quando eu olhei pro endereço que estava emitindo essa mensagem, você vê que não tem extensão do banco. Era um golpe. Então, muitas vezes, as pessoas têm a dificuldade de ficar identificando esses detalhes, porque, na verdade, são bem feitos os golpes, né? Quer dizer, acabam... sendo feitos de uma forma que deixa a gente dúvida. Então, na dúvida, não resolva apressadamente. Na dúvida,
Exatamente.
Pare, peça para verificar e depois peça um telefone para retorno.
Uhum,
e aí
vai
ver. Se de fato for um golpe, você vai ver que, primeiro, que o telefone muitas vezes nem existe.
Uhum, é verdade.
E aí você Então, nessas horas... com essa vida digital que a gente tem hoje, resolve tudo por telefone ou por computador, às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso e resistir a esse impulso de tentar resolver rapidamente uma cobrança, porque muitas vezes essa cobrança é um golpe, é uma cobrança indevida e que gera essas características de credibilidade, né?
Sem dúvida.
Que tem os seus dados pessoais, tem o número do seu cartão. Então, infelizmente... isso cresceu muito, é uma coisa cada vez mais...
Por isso que a gente está falando disso, né? Chamar a atenção do nosso ouvinte. Olha, tem dois assuntos que eu ainda quero falar com o professor, mas antes, eu li há pouco uma mensagem, né? Que às vezes a gente recebe a mensagem dizendo, você não pagou a peça, a data. Cris está dando risada. Falou, você falou no ar que eu sou caloteira, é isso? Não, Cris. A gente às vezes recebe essas informações, mesmo tendo pago. Porque acontece às vezes de 2-3 dias ali até computar o resultado. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Aí você fica irritado. Mas eu prefiro que a informação seja excessiva nesse sentido, mesmo que você já tenha pago, que você vai lá e diga, ó, liga para a central e diz, paguei. Ou você confere que fez o pagamento, às vezes leva um tempo para isso ser computado. Conta de luz, conta de cartão, conta... Às vezes acontece, né? Mas é preferível do que você não ser informado sobre uma compra ou um não pagamento, porque às vezes foi um problema ali de transferência entre empresa e banco,
Exatamente.
Né? Quantas pessoas já passaram por isso, né? Mas eu paguei a conta de gás. Aí você manda para, no caso aqui em São Paulo, com gás, manda lá o comprovante. Diz, mas aqui não chegou o comprovante. Qual foi o código de barra? Ah, aqueles tormentos da vida moderna da internet.
Infelizmente, a gente tem que estar preparado para isso.
É.
E eu acho que a melhor solução é essa. Calma. Não reaja... e queira efetivar essa cobrança novamente, porque muitas vezes nessa hora é um golpe que está sendo feito. Então, a ideia é essa, evite reagir a essas informações instantâneas tentando responder e já resolver o problema.
Muito bem, procure
os telefones sempre oficiais, procure sempre os canais oficiais. Lembre-se que essa questão de senha, nenhum banco pede senha.
Pelo amor de Deus,
trocar,
né?
De cartão, essa ideia que teve um golpe há pouco tempo atrás, que eles chegavam absurdo de mandar buscar o seu cartão, falavam que arranjavam um entregador, tinha uma central que era falsa, Então, isso tudo, cuidado, muito cuidado. Se acontecer essas situações, ligue para o seu banco, para o telefone que você conhece do seu banco.
Exatamente.
Não dê chance para que aconteça esses golpes. Por quê? Infelizmente, é o que a gente está comentando, né? Os nossos dados, que não deveriam estar disponíveis, acabaram caindo.
Mas aí o senhor tocou num ponto, que é a minha última questão. Quer dizer, como é que esses gigantescos bancos de dados... Como é que essas empresas têm acesso? Elas pagam, então tem quem tem o acesso e vende, e outro que compra e paga esses grandes, esses gigantescos bancos de dados. Porque às vezes você recebe informação, você não sabe de quem, você nunca teve contato, e o sujeito sabe da sua vida. Então, peraí. Então, esses bancos de dados são vendidos, então são passados adiante sem autorização do consumidor. Vamos falar o português, claro.
Exatamente, não deveria acontecer, mas de alguma forma acontece. E dado que acontece, a gente tem que raciocinar com essa nova realidade. Infelizmente, os nossos dados acabam, sabe-se lá como, chegando a mãos indevidas. Uhum. E aí, o cuidado nosso tem que ser duplo, porque como consumidor, a gente tem que pensar, olha, provavelmente pode ser um golpe.
Uhum. Ou essa então, empresa que possui os dados também pode ter sido... vazada, porque às vezes também essas empresas não têm a segurança necessária. Eu estou falando de uma forma intencional, mas pode não ter sido intencional, e também esses dados de acessos são feitos por hackers, gente que trabalha só nessa área de golpe mesmo, né?
Isso,
de busca de caça de dados, de informações. Então também pode ser.
Em todos esses casos, a solução sempre passa por não resolver imediatamente a
questão.
Muito
bem, perfeito.
Então consulte, peça um telefone, que se de fato for um golpe, esse telefone nem vai existir, mas peça o telefone, vá verificar e não resolva imediatamente.
Uhum.
Verifique. Eu mesmo, muitas dessas vezes que eu tive essas ligações, já tive que consultar advogados, colegas, aí eles me falam, não, isso é um golpe, não existe. Muitas vezes eu ligo para a central do banco, do cartão e verifico de novo. Aí fala, olha, é um golpe, quer dizer... E também uma coisa que você colocou que é importante, né? Essa questão daí dos bancos, né? Os bancos, eles têm serviços também online 24 horas confiáveis. Então, tá na dúvida? Liga para os serviços dos bancos, das empresas prestadoras, os serviços oficiais. Cuidado com isso.
Muito
não é
bem.
Só porque a gente recebeu a ligação.
Que é verdade.
É um serviço,
né?
Oficial, né?
Exatamente. Vamos ficar atentos. Infelizmente, muita gente também percebe, às vezes, está com o nome sujo. A compra foi feita no seu cartão, foi vazado o nome. Então, é uma chateação. É uma chateação. Às vezes ocorre porque a gente não percebeu, não teve o cuidado necessário. E outras vezes, mesmo tendo cuidados, você tem o seu cartão clonado. Isso também acontece. Tem toda sorte de golpe. É impressionante.
E você colocou também uma questão importante, que é a questão... Existem alguns bancos que dão essa opção, maior parte, eu acho que cada vez que você faz uma compra em cartão, que seu cartão foi utilizado, recebe um aviso no celular.
Uhum.
Isso é importantíssimo ativar, porque eu também, quando eu tive um cartão clonado, foi a mesma coisa que eu descobri. Falei, olha, uma compra lá em Goiás, eu nunca fui para Goiás, quer dizer, mas aí vem aviso no celular, você já estorna imediatamente. Então, infelizmente, o que a gente pode recomendar hoje é tentar, se possível, ativar esse serviço. Segundo, tomar cuidado, não reagir instantaneamente tentando resolver o problema. Pensar e consultar os canais oficiais sempre.
Ok. Professor Edgar Monforte Melo, professor do Departamento de Administração da FEA. USP Ribeirão Preto contribuindo com a gente aqui para esse alerta importantíssimo e permanente. Golpe veio para ficar. A gente tem que minorar, não cair nos golpes, diminuir, né?
Exatamente.
Essa vantagem que esse criminoso tem, esse golpista tem. Muito bem. Obrigada, viu, professor?
Nada, um abraço a todos.